Estamos aqui com a gente, a advogada, especialista em direito do consumidor, Suelen Mendes. Hoje você vai abordar um tema interessante, né? Nesse período aí, nova quarentena aqui no estado. Como é que ficam os prazos aí com relação à troca, à devolução, quem fez alguma compra? Vai ter alguma alteração aí nos próximos dias, Suelen?
Olha, realmente a gente tem que lembrar que é um momento de quarentena e que visa realmente que as pessoas não se aglomerem, que circule menos pessoas durante esse período. Então, não pode ser exigido do consumidor que ele viole o isolamento social para ter um direito garantido. A gente tem que ter muito claro isso. Então, vamos partir da seguinte situação. O consumidor comprou uma roupa em uma loja física e que essa loja dá 14 dias de prazo de troca. Bom, 14 dias a gente vai estar nesse período de quarentena. Então, a loja de roupa não foi considerada um produto essencial ou um serviço essencial e ela não está funcionando. Então, o prazo de troca tem que contar a partir do momento que essa loja estiver aberta. E caso o consumidor não se sinta à vontade ou não possa sair de casa por ter, por exemplo, um grupo de risco ou por qualquer outra situação, já que a gente está enfrentando uma pandemia, é preciso que, retomando a normalidade, entre aspas, né, que essa loja esteja aberta, que o consumidor informe, comunique à loja como que ele pode fazer em relação à troca. Mas a regra é, o consumidor não tem que violar o isolamento social e nem se expor para se valer do direito de garantia.
Agora, Suelen, as lojas, elas têm que respeitar esse prazo também, né? Porque a gente tem falado aqui que alguns estabelecimentos não estão respeitando nem a própria quarentena, né? Agora, com que dirá esses prazos aí?
Eu tenho uma outra dúvida, Suelen, já que a gente está falando sobre entregas nesse período. Uhum. A gente, quando fala sobre direito do consumidor, e a gente fala muito sobre lojas, sobre produtos, são aqueles produtos que, digamos... dá para você trocar. Então é, sei lá, um equipamento de som, um computador, um eletrodoméstico, alguma coisa que fala, bom, está aqui e dá para trocar. Eu vou incluir nessa nossa conversa um outro tipo de produto, que são os alimentos. Isso dá muita confusão, né, Suelen? Porque a gente, inclusive, está tentando ajudar as pessoas aqui numa nova sessão aberta aqui pela Band News, em que a gente anuncia deliveries, as pessoas que estão fazendo deliveries. Mas eu mesmo, por exemplo, já passei pela situação de fazer o pedido de um prato baseado, por exemplo, ou na foto ou naquilo que me é oferecido pelo restaurante, e quando chega o pedido não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que tinha sido prometido. Aí é bem mais complicado, né, Suelen? Porque daí não tem como devolver. Como é que se dá essa relação, no caso do consumidor, com os restaurantes, quando você está falando de pratos entregues?
Excelente sua dúvida, Cacá. Porque tem muita gente que confunde a entrega errada, a entrega equivocada do produto, com o direito de arrependimento. Né? O direito de arrependimento é o direito de se arrepender da compra. E a gente até já conversou no passado que teve uma legislação que alterou isso, justamente porque é um consumo imediato. Mas o que a gente tem que ter na cabeça é um direito que o consumidor tem de receber o que ele contratou e o que ele pagou. Então, se você recebe algo diferente, você tem o direito de devolver e ter seu dinheiro restituído, você tem direito da substituição do produto e, principalmente, com abatimento proporcional. Sabe uma dúvida que chegou para mim esses dias? Foi uma dúvida sobre franguinho frito. Que a pessoa pediu uma porção do frango, por exemplo, peito, e veio coxa. Mas ele tinha pago um valor relacionado ao peito do frango e não à coxinha.
Certo.
Então, o estabelecimento precisa estornar o consumidor, na mesma modalidade de pagamento, a diferença, porque ele pagou por um serviço e recebeu outro.
Entendi. Tem pergunta aí, Leandro?
Tem uma pergunta aqui, sim, do nosso ouvinte Paulo. Vamos ouvi-lo aqui, Suelen.
Cacá, boa tarde. Eu gostaria que você perguntasse ao advogado aí, porque eu tenho um pacote de hotel, né, em São Paulo, que devido à pandemia, a empresa, a agência, falou que vence em junho, porque o governo editou um decreto, e esse decreto vence em junho. Se eu não usar, eu posso perder. Eu gostaria de saber se isso é fato.
E aí, Suelen, dá para ajudar ele?
Muito boa a pergunta dele. Ano passado, logo que se instaurou a pandemia, surgiram várias medidas provisórias e, inclusive, algumas medidas que depois se transformaram em lei, que regulamentou todas essas questões de voo e de pacotes aéreos. O que que essa legislação ela acordou lá atrás? Que o consumidor teria o prazo de 12 meses a partir da emissão ou da data de embarque, né? Vai depender da situação, para remarcar, utilizar o crédito ou se ele optasse pelo reembolso em até 12 meses. É Paulo o nome dele que você falou, né, Leandro?
Uhum.
Então, o Paulo precisa entrar em contato com a agência dele para que seja escolhido qual vai ser a nova modalidade. Se ele quer usar o crédito para agendar uma viagem nova, por exemplo, se ele quer o reembolso do valor ou se ele quer, por exemplo, reagendar o voo e ter a restituição da pousada, do hotel, mas lembrando que a restituição em dinheiro a empresa pode fazer em até 12 meses. A utilização do crédito ou remarcação, ele também pode fazer em até 12 meses, e aí não vai ser abatido nenhum valor e não vai incidir multa. Então, o que que ele precisa fazer? Ligar e ver o que que ele quer, reagendar, receber o crédito em 12 meses ou deixar o crédito para utilizar depois.
Suelen, tem outro ouvinte aqui com dúvida hoje, né, por conta dessa questão dos prazos. O Júlio está falando sobre contratação de eventos, dizendo aqui a respeito de... Ele está até falando, minha cunhada tem festa de casamento agendado, já adiou do ano passado para esse, achando que a pandemia ia dar uma melhorada, mas novamente agora, novo decreto, sem poder fazer a festa. Os contratos com os fornecedores dizem que há possibilidade de ressarcimento se houver motivo de força maior. Nesse caso, o decreto pode ser considerado a tal da força maior, é isso, Ellen?
Olha, pode sim, porque é uma situação que a gente não tem poder de interferir. Mesmo quem queira casar nesse momento, não pode, porque a gente está em isolamento social e não pode aglomerar. Então, imagina você quer fazer uma festa de casamento para 200 pessoas. Nesse momento, você não vai poder. Então, por força maior, essa data, a data escolhida para a realização desse evento, precisa ser adiada para um momento que seja autorizado a aglomerar essa quantidade de pessoas. O que as pessoas precisam ter em mente também, muito importante a gente falar isso, Leandro, é o bom senso. É óbvio que quem está casando, quem está fazendo aniversário, quer muito que isso aconteça. Mas a gente tem inúmeros protocolos que precisam ser cumpridos. E as empresas, por outro lado, é muito importante que entendam a situação do consumidor e que remarquem mais para frente com todos os fornecedores. Porque devolver o dinheiro é o consumidor que vai ficar sem a festa e é o fornecedor que também vai ficar em uma situação financeira, às vezes, complicada para restituir. Então, as partes têm que ter muito bom senso, conversar, porque nesse momento não é possível ter festa. Mas pode sim, em questão da pandemia, ser considerado como um evento inesperado pelas partes, motivo pelo qual não pode acontecer as festas, o casamento e o aniversário.
Suelen, hoje vou segurar você um pouquinho mais na linha aqui, que tem muito ouvinte
claro.
Querendo tirar dúvida.
E deixa eu só falar mais uma coisa.
Claro.
Em relação à remarcação e utilização do crédito, a gente tem que deixar muito claro que não pode incidir multa em favor do consumidor. Porque o consumidor que não recebeu o dinheiro de volta e optar pela remarcação e pelo crédito, ele tem que fazer isso sem que incida multa ou sem que seja cobrado qualquer quantia por esse serviço, tá bom?
Tá certo. A gente tem aqui agora duas dúvidas de ouvintes ligados a companhias aéreas. Aí tem toda uma questão diferente aí, né, as regras de companhias aéreas, mas vamos lá. Aqui o nosso ouvinte, o Gabriel, tá falando o seguinte: ele tinha uma viagem marcada para a Europa ano passado, porém ele remarcou para esse ano, mas a pandemia continuou e ele pediu o estorno do valor. Aí ele está perguntando se a companhia pode cobrar multa. Era mais ou menos isso que você estava falando, né?
Exatamente. Infelizmente, no caso da companhia aérea, há a resolução que autoriza a incidência de multa no caso de reembolso ao consumidor. Não vai incidir multa se ele utilizar o crédito para remarcação futura. Então, o consumidor que quiser remarcar a passagem dele, normalmente no período de 12 meses, aí ele tem que ver com a companhia aérea, porque tem companhia aérea concedendo até um prazo maior em alguns casos, não incide multa e qualquer abatimento. Mas se for restituir, pode sim incidir a multa e a companhia aérea pode devolver em até 12 vezes.
Também sobre companhia aérea, o nosso ouvinte, o Daxon Lisboa, ele falou que comprou 3 passagens aéreas São Paulo-Londres para o dia 28 de dezembro de 2020. Poxa, ia passar o Réveillon em Londres, olha que legal. Não conseguiu ir. Ele, a esposa e o filho, o voo foi cancelado. Agora, o filho não vai poder ir mais. Ele quer saber se ele remarcando, ele tem possibilidade, a companhia aérea deu a possibilidade para ele remarcar até dezembro de 21. Mas um dos passageiros, que é o filho dele, não pode ir mais. Ele quer saber se existe possibilidade de troca, Suelen.
Isso ele tem que ver diretamente com a companhia aérea, porque se a companhia garantiu a ele a possibilidade de utilização do crédito no período de 12 meses, já que ele comprou em dezembro de 2020 até dezembro de 2021, isso pode ser plenamente conversado, porque já que ele tem o crédito, ele pode usar o crédito de diferentes maneiras na mesma companhia. E a gente tem visto que os consumidores que optam pela utilização do crédito, Leandro, eles têm conseguido negociar melhor com as companhias. Em relação à devolução do dinheiro, a gente está vendo que está mais complicado, que é dinheiro saindo dessas empresas. Mas quando opta pelo crédito, eles têm liberado, têm negociado com mais boa vontade. Então, ele pode sim utilizar o crédito, inclusive em relação à pontuação, e ele consegue ver tudo isso com a agência, com a companhia aérea. Lembrando que é muito comum nessa questão de compra de passagem e hospedagem que os consumidores façam através de outros sites. Porque a gente tem dois jeitos de comprar. A gente vai direto na companhia aérea ou a gente compra através de um site que gera aquele bilhete. Nesse caso, a gente tem que lembrar que o consumidor precisa falar com a agência, com a empresa onde ele realizou o pagamento. Muitas vezes ele vai direto na companhia aérea e não consegue, porque o contrato da companhia aérea é com a agência e não direto com o consumidor. Então, o consumidor tem que ficar ligado nisso também.
Legal, Suelen. Agora tem uma pergunta bem interessante aqui do nosso ouvinte Ismael. Vamos ouvi-lo.
Um plano anual em uma academia usando aquela modalidade de crédito recorrente. Só que eu decidi cancelar o meu plano. A academia me cobrou uma multa. Isso realmente pode acontecer?
Essa questão de plano anual de academia, eu nunca faço ela, porque eu não vou ficar um ano na academia. Já, aí não é nem questão de pandemia, né? É questão de disciplina. Eu nunca vou fazer nem de 3 meses e tudo mais. Mas o Ismael fez de 1 ano, agora as academias fechadas, ele resolveu cancelar e cobraram multa. E aí, hein?
Leandro, eu sempre faço plano trimestral, porque é um negócio a curto prazo. E aí eu falo que se eu pagasse só quando eu fosse, meu plano ia ser anual e ainda ter crédito, entendeu?
Com certeza.
Mas olha só, todo contrato, todo plano anual que a gente faz, isso para qualquer coisa, é importante que isso fique muito claro para o consumidor. Telefonia, internet, telefone móvel, fixo, normalmente é muito comum que tenha uma multa caso o consumidor queira cancelar ou desistir do contrato antes do prazo final. Havia uma discussão muito grande se poderia incidir essa multa ou não, porque a razão do cancelamento era a pandemia. Não se chegou a uma conclusão de que pode ou não pode. Mas o que as empresas têm que considerar é que o consumidor é uma parte vulnerável dessa negociação. Ele não pode suportar um prejuízo financeiro. Então, o que eu indico para ele nesse caso? Conversar com a academia, explicar o motivo pelo qual ele não tem interesse, ou então negociar da seguinte forma. Muitas academias estão fechadas. Então, esse período que não pode ser utilizado precisa ser acrescido ao final do contrato, porque ele não pôde utilizar o serviço contratado. Em relação à multa, a gente tem que lembrar que não pode ser uma multa abusiva, uma multa exorbitante. A multa sempre tem que incidir sobre o que ainda falta cumprir do contrato e não sobre o que já pagou. Imagina se você pagar uma multa sobre 10 meses, sendo que falta só 2 para você cumprir. Não pode, é só sobre o que falta. E a multa, ela não pode ser grande, ela não pode ser um percentual absurdo. Então, o que eu indico é negociar com a academia, conversar com eles, e se não for possível negociar em relação à multa, e a multa for exorbitante, ele pode, inclusive, procurar o PROCON para tentar diminuir esse valor da multa. Se ele quiser continuar, entender que é só um período dessa quarentena e depois vai voltar, ele pode pedir para acrescer esse tempo que ele não pôde utilizar esse serviço no final do contrato.
O Ismael está falando aqui, Suelen, que a multa que cobraram dele foi de 20% do valor remanescente que ele teria para pagar. Acredito que é de todos os meses restantes.
É isso, remanescente é do que falta,
isso.
Não do que ele já pagou.
20%.
20% é uma multa um pouco alta, né? Então, eu acho que eles conseguem negociar isso aí e conversar, viu?
Bacana. Tá a dica aí, hein, Ismael? Vamos tentar diminuir essa multa aí.
Suelen... E uma coisa que a gente tem que pensar também, Leandro, é o seguinte. Muitas pessoas estão querendo rescindir, desfazer todos os contratos. A gente precisa ter calma, como a gente teve lá atrás. Saúde também é muito importante. Se exercitar também é muito importante. Às vezes, um plano que ele fez, o valor mensal é interessante para ele e que depois ele pode não conseguir esse plano. Então, por que não negociar e jogar esse período para depois, para quando ele se sentir mais à vontade, ele voltar pagando o preço que ele tinha combinado lá atrás? Então, às vezes, é bom a gente pensar a longo prazo também. Posso falar uma última coisa bem rapidinha,
lógico,
que eu esqueci?
Pode falar, Sari.
O PROCON Vitória lançou 15 de março, foi o Dia Mundial do Consumidor, a gente falou na sexta passada, eles lançaram o selo Vitória do Consumo Legal. Eles vão dar esse selo a vários estabelecimentos aqui no município de Vitória, e porque esses estabelecimentos, eles preenchem os requisitos de atendimento, de pós-venda, é o que a gente chama de estabelecimento amigo do consumidor. Então, em breve, vai ter uma listagem de todos os estabelecimentos que vai receber esse selo, e aí fica melhor ainda para o consumidor saber de onde consumir e de onde não consumir. Vai ser um selo bem legal, viu?
Tá ótimo, então, Suelen. Muito obrigado.